Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva.
Estamos no ar com mais um programa Anápolis é notícia. Hoje, segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2017. Não, 18. 2018. Já 8 de janeiro, nós começamos aqui mais um programa Anápolis é Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, as informações do final de semana. E comigo está a Kellen Cunha, aqui na técnica de som, e também o nosso comentarista político. Pois é, nós estamos começando mais um programa, hoje segunda-feira, depois de muita chuva no dia de ontem, né? Hoje a gente está aqui para trazer para você as principais notícias do dia. E a gente começa destacando as notícias nacionais. O Portal G1 traz a seguinte manchete: Congresso tem fila de 20 temas polêmicos após o fim do recesso. O recesso, na verdade, vai acontecer só em 2 de fevereiro, mas... né, há um debate sobre os possíveis temas que estarão em discussão no Congresso nesse início de temporada aí da Câmara Federal e do Senado Federal. Bom dia, Antônio Gomide.
Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. Como você disse, final de semana bastante chuvoso, principalmente ontem, domingo, né? Muito estrago aí na cidade, muito buraco, muita árvore que caiu, muita água que entrou em muitas casas, né? Chuva realmente bastante intensa e... o clima aí está colocando que para essa semana continuam as chuvas, né? Para uns alegria, para outros preocupação. Mas fique atento aí com as suas calhas nas suas casas, né? Com as suas calçadas, né? Mas vai ter mais chuva por aí. Mas essa notícia que você traz, e aí repercutindo a notícia do G1 em nível nacional, Edmar, é relação à volta e o recesso, né, que está em agora, nesse momento, o Congresso Nacional. E o recesso, ele volta dia 2, mas as sessões mesmo acabam acontecendo apenas a partir do dia 5 de fevereiro. E tem alguns pontos interessantes, né? Por quê? Porque esse ano é um ano eleitoral. É um ano onde, obviamente, os deputados, senadores, governadores estarão muito atentos a qualquer atitude que possa... vir a tomar em função do desgaste que pode acontecer junto ao eleitorado. Então será um ano mais comedido em relação a algumas restrições, a leis que são impopulares, né? Porque obviamente isso vai refletir na busca de votos em 2018. Esses parlamentares, deputados, senadores que hoje estão lá no Congresso, obviamente estarão na rua amanhã. E o desgaste que eles já sofreram em 2017, 2016, eles vão tentar, obviamente, cobrir, né, esse desgaste sem que tenha algum arranhão nesse ano de 2018. E alguns assuntos são assuntos que ainda podem fazer estrago a esses deputados. Assuntos como reforma da Previdência. Por exemplo, essa reforma da Previdência, que o presidente Temer insiste em colocar... e o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, insiste em colocar já em fevereiro, ele está marcando lá dia 19 de fevereiro, olha, 19 de fevereiro, a Câmara volta, né, o recesso lá parlamentar do Congresso volta, a primeira sessão é dia 5 de fevereiro, no dia 19 de fevereiro, dizendo, olha, nós já vamos colocar em votação. Mas nós escutamos isso no ano de 2017 inteiro, né? Quantas vezes marcaram?
Tentaram votar várias vezes.
Amanhã, eu não consegui votar. Agora ele já está marcando dia 19, por quê? Para poder, obviamente, ter aí uma celeridade maior, para poder já entrar nos trabalhos da Câmara já com essa situação. E nosso ouvinte aqui da Rádio Mais FM, nós vamos ficar bastante atentos, porque essa reforma da Previdência, ela, obviamente, tira direitos, dificulta cada vez mais a questão da aposentadoria sua, do seu filho, da sua família. E, obviamente, nós não queremos que essa reforma da Previdência, da forma como ela está... ela seja aprovada no Congresso. Então nós vamos ficar muito atentos, vamos ficar acompanhando, até porque não vai ser fácil aprovar essa reforma da Previdência nesse ano de 2018. Além de ser um ano eleitoral, além de ser uma reforma que é muito ruim no sentido de valorizar e garantir, em termos de contribuição do próprio cidadão, o aumento de questão em relação à idade. Quer dizer, tem uma série de situações que são prejudiciais ao trabalhador. Ainda é preciso que essa reforma ela seja aprovada na Câmara, ou seja, não é uma votação simples, não é maioria simples, precisa ter pelo menos 308 votos ali dentro, coisa que o governo do presidente Temer não teve, nem quando foi a denúncia contra ele. Imagina agora, numa reforma da Previdência, que vai ter um desgaste maior ainda para o deputado. Então vai ter que ter 308 votos, que não é fácil. E ainda pior é que essa reforma da Previdência, ela ainda precisa, aprovada na Câmara, ela precisa ir para o Senado. Ela indo para o Senado, tem que ter outra votação lá. E se tiver emenda lá no Senado, tem que voltar para a Câmara. Ou seja, ela ainda vai andar muito. E andar muito no ano eleitoral... Significa que a margem de erro dela aí é muito grande. Né? A possibilidade dela ficar no meio do caminho é muito grande, que vai chegar uma hora lá para março, onde um deputado vai olhar para o outro e falar, bicho, em vez de a gente estar aqui discutindo reforma de Previdência, nós precisamos estar no nosso estado pedindo voto. Né?
É para a base.
Você ainda está aqui, ainda sai na televisão abraçado com o Temer aqui ainda, que está com 5% de popularidade. Então, peraí. Vamos mexer com coisa melhor, vamos, né, buscar voto, porque o ano que vem... Então, assim, o ano que vem, esse ano já é eleição. Então, essa situação é uma situação que esse é um dos temas que, obviamente, vai ser mais polêmicos na Câmara, mas tem outros, viu? Tem outros aí, né? Tem fórum privilegiado, né? Você deve ter aí...
Que tem uma listinha aqui que eu peguei, são 20 pontos, né?
Ah, deve ter 50, mas pode falar uns 5 aqui.
20 pontos, né? Que ele colocou. Mas a primeira é a reforma da Previdência, que é o mais, vamos dizer assim, o mais polêmico. Outro assunto é a cassação do Paulo Maluf. Será que o Paulo Maluf vai ser cassado pela Câmara?
Esse é outro desgaste. Por quê? Porque parece ser uma coisa natural, até porque o deputado Paulo Maluf já está na cadeia. Aí o presidente da Câmara, ao invés de simplesmente pegar a decisão judicial do Supremo Tribunal Federal e dizer, olha, já está cassado, não, ele disse, não, isso aqui não é assim não. Nós temos que colocar em plenário. Só que aí, Edmar, não é apenas o Paulo Maluf. Lá tem um problema sério, porque o Paulo Maluf, da forma como está sendo colocado, se ele for cassado, tem uma listinha lá que vai entrar.
Vai fazer uma fila, né?
Vai fazer uma fila. Por exemplo, tem o tal do deputado Lúcio Vieira. Você sabe quem é o deputado Lúcio Vieira?
Esse é o irmão do Gedel Vieira.
É o irmão do Gedel, daquele dos 51 milhões lá da Bahia. Que era o que? Ministro, que era o braço direito lá do Temer. Esse cidadão, se o Paulo Maluf for cassado, no outro dia ele entra na filinha para membro. Ou seja, vai abrir uma porteira grande. E isso aí, obviamente, também nesse momento, que é um momento de eleição, que é um momento de desgaste, né? Trocar deputado hora dessa, né? Quer dizer, o desgaste é muito grande para quem? Para o governo Temer. Por quê? Porque esse pessoal que está sendo cassado, tanto Paulo Maluf como o deputado Lúcio Vieira, que pode entrar também na cassação, inclusive no Conselho de Ética, já dá um andamento contra ele, isso tudo era braço direito lá do Temer. Eram pessoas que falavam diretamente que faziam a política com o governo. E assim, tem outros, né? Você vê aí o Loures, que era o rapaz da mala lá, a gente nem tá falando ele aqui mais, ele também era deputado federal, né? Tem outros, né? Tem o Henrique Alves, né? Que era ministro, que também estava lá do lado, que está preso nesse momento. Então, se for analisar as situações, são situações bastante críticas e é um tema realmente espinhoso para o presidente Temer. E, obviamente, é um tema que entra agora também, já na volta do Congresso Nacional.
Outro assunto que está na pauta é a quebra da chamada regra de ouro, né? Aqui é uma PEC que o governo está encaminhando para o Congresso. Aquela regra que limita os gastos do governo, né? E o Temer quer mexer nisso justamente para evitar o processo por causa da questão financeira, né?
Na verdade, essa mudança da lei da regra de ouro, né? Chamada regra de ouro, é a lei de responsabilidade fiscal. É aquela lei que sempre todos os governantes precisam cumprir, todo prefeito precisa cumprir, todo governador precisa cumprir, e ele, que é executivo, que é o presidente da República, o poder executivo, ele precisa também cumprir. Como ele prometeu muita coisa, ele fez um grande balcão de negócio em 2017, vendeu o Brasil, vendeu Petrobras, vendeu mineração, em função para liberar e não fazer com que a denúncia chegasse ao Supremo Tribunal Federal, nesse momento, ele está em dívida com muitas pessoas. E a dívida que ele fez é com dinheiro público. Ou seja, hoje a conta da União não fecha. Por quê? Porque os gastos que ele provocou, o governo Temer provocou, o presidente Temer provocou, não lhe dá o direito hoje de dizer que fecha a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, os gastos, né, que o governo pode endividar e faz com que a União ela pegue dinheiro emprestado, né, para pagar despesas de custeio. Então, isso, nesse momento, ele está impossibilitado. Então, o que ele quer fazer? Ele quer fazer exatamente a inversão. Ele quer mudar a regra da lei de responsabilidade fiscal e fazer com que esse dinheiro também possa pagar salários de servidores, né, que é o tal do custeio. Pagar água, pagar luz, pagar aluguel. Porque esse dinheirinho já é um dinheirinho engessado. Né? O que ele quer fazer? Mudar essa regra, abrir um pouco mais e fazer com que aquilo que pode lhe dar um crime de responsabilidade. Porque se ele não fecha essa lei de responsabilidade fiscal nesse momento, se ele não muda a lei, ele já cometeu crime de responsabilidade, porque não dá conta, a matemática não vai lhe favorecer. Ela é exata, né? E isso pode causar, inclusive, um novo processo de impeachment agora, em 2018. Então, o que o presidente Temer já está preocupado e precisa dos deputados, porque é uma PEC, precisa do Congresso, ele já está preocupado, é o 2018, para ele poder chegar em dezembro. Veja você, olha a crise.
Fechar o ano, né?
Fechar o ano, né? Olha a crise política, né? Ele saiu de um ano complicado, de duas denúncias, e já entra no outro ano tentando mudar a lei de responsabilidade fiscal, que é essa chamada regra de ouro, que é esses gastos e custeio, com despesa e custeio para o Palácio do Planalto. Então, também o presidente Temer tem esse abacaxi na mão e depende do Congresso para fazer a mudança dessa PEC, né, da emenda constitucional.
Outro assunto que está na pauta é no Senado. O Senado pode analisar propostas que promovem alterações do Estatuto do Desarmamento. Um projeto que está na pauta do plenário tem o objetivo de assegurar a residentes de áreas rurais a aquisição de uma arma de fogo de uso permitido. Esse é um tema também que aqui em Goiás, principalmente o Partido da República, né, tem feito uma defesa muito ostensiva da questão do armamento da população.
Aqueles que defendem que para ter tranquilidade, para ter segurança, precisa ter arma em casa. É um absurdo, absurdo, né? Quer dizer, você estimular e melhorar uma legislação onde coloca o armamento na mão das pessoas e pedir segurança, aí é ir contra a regra normal e natural das coisas que nós vimos no Brasil, né? Quanto mais arma na rua, mais violência, é claro, né? Mais insegurança e mais problema nós vamos ter. Então, é preciso realmente que, como é um tema polêmico, também entra novamente na pauta. Esse tema, ele já vem se arrastando desde 2017. Cada vez que acontece, não me lembro que esse tema estava em pauta aí, aconteceu aquele problema aqui em Goiânia, né? Em Alexandre, aliás, né? Em Goiânia, né? Na escola.
Goiânia e depois em Alexandre.
Depois em Alexandre, os dois, né? Onde uma pessoa entrou na escola, atirou, matou, né, uma criança, né, que dizia que era bullying. Depois em Alexandre, um outro cidadão entrou, matou uma menina. Quer dizer, então, situações, toda vez, elas vêm à tona. E esse tema no Congresso de mudança em relação a porte de armas ainda também está ainda sendo discutido e vai continuar sendo discutido em 2018. Mas tem uma outra situação, Edmar, que é legal e que precisa a gente aqui alertar o nosso ouvinte na Rádio Mais FM, que é a questão da restrição do foro privilegiado. Né? O foro privilegiado, nesse momento, o que é? Né? Só para o nosso ouvinte entender. É o deputado, é o senador, é o juiz, é o promotor, né? É o delegado. Essas pessoas são as autoridades. Nossa, hoje o foro privilegiado diz que os crimes comuns que esses cidadãos podem cometer só pode ser julgado no Supremo Tribunal Federal ou em instâncias superiores. Então, tem uma lei, nesse momento, na Câmara Federal, para que esses crimes comuns de qualquer cidadão, qualquer mortal, né, que esteja aqui na planície trabalhando, e mesmo que seja lá no Planalto, essa aqui também não é só da planície, não, para quem está lá no Planalto, né, que é o deputado federal, o senador, o ministro, né, se ele cometer o crime comum, ele paga na primeira instância. Né, é crime comum, não é crime lá do exercício, da tribuna, onde ele está falando, e às vezes a pessoa usa aquilo lá para lhe falar, para utilizar como algum crime ou fazer uma contestação. Pelo contrário, qualquer crime comum que esse cidadão faça, ele irá pagar o preço ou será julgado aqui mesmo na primeira instância. Então também é um avanço na lei. Vamos ver se ela realmente vai avançar, né? A ideia é boa, esse debate está sendo feito e vamos ver até onde que esse debate ele acontece nesse ano de 2018, também para acabar com o foro privilegiado da grande maioria aí das pessoas, das chamadas, entre aspas, autoridades.
Ok, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para mais um bloco do Anápolis é Notícia.
Edmar Silva.
Pois é, nós estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta manhã de segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2018. Lembrando que o nosso programa é reapresentado às 20 horas aqui na Mais FM e também às 11 da manhã na web rádio Nova Gospel, né? Então nós temos vários momentos em que você pode acompanhar o nosso programa. Queremos agradecer o pessoal que está com a gente pelo Facebook. Nós temos aqui a Lorena Monturil, que está sempre conectada. Um abraço para a Lorena, bom dia Lorena. O José Justino Filho também participando com a gente. A Adriana Pereira, a Ludmila Rodrigues, o meu amigo Belchior Tessarolo, ele diz bom dia. O Wilmar Lopes da Luz, sintonizado, diz ele, bom dia a todos. Deixa eu ver aqui, o Silas de Anápolis, Silas Anápolis diz, deixa para lá, a Maria Elza diz assim, bom dia de Marba e ao nobre vereador, companheiro Antônio Gomide, estamos aqui na Fazenda, na escuta. Maria Elza, a ex-subprefeita lá de Sousânia, Antônio, acompanhando a gente lá na Fazenda, comendo queijinho fresco com um cafezinho quente, essa hora.
Grande abraço, Elza.
Um abraço também para o meu amigo Jusimar Cândido, ele aqui no Jardim São Paulo, também acompanhando nosso programa pelo Facebook. Então é isso aí, muita gente compartilhando, curtindo e assistindo o programa pelo Facebook. Nós temos aí uma audiência qualificada pelo Facebook todos os dias e a gente agradece aí a sua participação. Você pode deixar aqui a sua pergunta, né, o seu questionamento, a sua manifestação, né, para nos ajudar aqui na pauta do programa Anápolis é Notícia. Bom, o jornal Estadão de São Paulo, traz a seguinte manchete, Antônio. Só Alckmin pode vencer Lula, diz o governador do Paraná, Beto Richa. Né? Segundo ele, o Lula tem uma rejeição grande e o Alckmin pode alcançar e vencer o Lula. Na verdade, não é isso que diz as pesquisas, né?
É isso, Beto Richa não serve de referência para ninguém, né? Ele passou maus bocados no governo do Paraná, quase foi dado impeachment dele na Assembleia Legislativa do Paraná, é um tucano, né, de primeira plumagem aí, porque é governador, mas referência zero e força zero também, né? Então, tanto que na própria eleição da renovação do Diretório Nacional, ele nem, né, cogita em poder estar ali buscando um espaço maior. Ele foi um péssimo governador, né, e apenas está aí tentando buscar, com a sua, por ser governador, uma opinião em relação a fortalecer uma candidatura, uma possível candidatura do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. As pesquisas mostram exatamente o contrário. Nas 14 pesquisas que aconteceram no ano de 2018, no ano 2017, Vox Populi, Datafolha, Paraná, né, CNI,
Ibope,
né? Todas as pesquisas, as 14, inclusive repetidas, né? As 14 mostram que se as eleições fossem agora, o PSDB, ele nem estaria no segundo turno para a disputa presidencial. Importante dizer isso, né? Então, o PSDB, nesse momento, o PSDB que abraçou o governo Temer, PSDB que ajudou o governo Temer a fazer um golpe parlamentar, que vai ficar na história, que ficou na história desse país, e que os nossos filhos, nossos netos vão ler essa história e vão cada vez mais, nós vamos ver os nossos escritores debruçar para ver as provas e a forma como foi feito esse golpe parlamentar. Quem que se vendeu, por quanto que se vendeu, como que se vendeu, o que que Eduardo Cunha representava, o que que o Supremo Tribunal Federal, que naquela oportunidade poderia ter tirado Eduardo Cunha para ele não presidir aquela sessão, por que que ele deixou por mais de 6 meses, mesmo com o pedido que foi feito para retirar aquele deputado que já estava com todos os indícios e com as declarações e com provas que ele sim era a peça-chave da corrupção, né? Tanto que nesse momento ele está preso ainda. Então, assim, por tudo isso, os nossos livros, né, a nossa história brasileira vai demonstrar sobre isso. Então, nesse momento, o PSDB, que ajudou a dar esse golpe parlamentar e que abraçou o governo Temer, tem o desgaste do governo Temer. É claro, o povo não é bobo. O povo entende muito bem quem esteve com o governo Temer e por que esteve com o governo Temer. A ponto do senador Aécio, que foi quem disputou as eleições com a presidente Dilma nas últimas eleições de 2014, teve o pedido de seu... a perda de seu mandato, o pedido de perda de mandato, inclusive o pedido de prisão, né? Porque foi flagrado com os 2 milhões pedindo, inclusive ele dizendo, olha, tem que apagar o rapaz lá, tem que matar. Isso foi, tá gravado, né? Para que não pudesse pegar testemunhas contra ele. Então esse é o PSDB, né? Essa era a imagem que o PSDB em 2014 passava de mudança para o Brasil, né? E a história já está mostrando, foi só passar o tempo, a história está mostrando quem eram essas pessoas. Então é importante que a gente entenda que essas pesquisas que aconteceram em 2017, elas são balizadoras, elas são o sentimento da população brasileira. Com tudo isso que aconteceu, hoje o presidente Lula, o ex-presidente Lula, aparece nas pesquisas acima de 42% em todas as pesquisas. E vai para o segundo turno em todas as pesquisas e ganha as eleições no segundo turno em todas as pesquisas. Então isso é uma referência. É isso que o governador Beto Richa ainda parece que ele não entendeu, ele não pegou as pesquisas, ele não está olhando as pesquisas. Ele deve estar olhando algum outro livro de outros anos anteriores que não esteja vinculado com o que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento.
Ok. Mudando de assunto, o Jornal Popular diz o seguinte: a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, fará uma vistoria no presídio em Aparecida de Goiânia hoje. Né, a colônia agroindustrial do Complexo Penal de Aparecida de Goiânia, portanto, deve receber a visita da ministra Carmen Lúcia depois daquela rebelião que aconteceu no dia 1º. Aliás, teve uma dia 1º, depois mais duas na sequência. Então, o presídio de Aparecida deve receber a visita da Carmen Lúcia.
É, vai fazer uma
vai
diferença.
Vai adiantar o quê,
imensa,
né?
Vai pergunta. Fazer uma diferença imensa, né? Criar um fato político, né? Um relatório que ela já tinha nas mãos tem mais de um ano. O próprio corregedor, que hoje é o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Gilberto, disse que há mais de um ano apresentou isso ao Ministério da Justiça e que nada tinha sido feito. E com os desdobramentos que aconteceram nesse final de semana, nós vimos ontem, por exemplo, a prisão do chefe do Comando Vermelho, que estava em Aparecida e que foi preso lá no Rio de Janeiro ontem, né? Ele era o comandante aqui no presídio em Aparecida, estava no semiaberto, olha só, ele estava no semiaberto, ele é o chefe do Comando Vermelho dentro da cadeia que é Aparecida. Ele era chefe de alas A, B, C, né? Aí o outro lá do PCC era do D, E e F, quer dizer, cada um de uma ala eram facções diferentes. E isso acabou acontecendo, essa guerra toda lá dentro, com mortes, com gente ferida, com 80 pessoas aí que até hoje não voltaram, que estão foragidos, a ponto de chegar um momento em que os presos é que fizeram as entrevistas e disseram, olha, aqui quem manda somos nós mesmos, viu? O cara foi para televisão e disse, com todas as palavras, olha, aqui, quem manda aqui dentro, não tem agente penitenciário, não tem agente de segurança, aqui quem manda somos nós. E se não ficar em ala separada, vai dar problema. Quem está orientando são os próprios presos, falando para as autoridades em Goiás. Então, isso é um absurdo, a forma como chegou. a falta de controle que o governo do estado de Goiás, seu Marconi Perillo, não tem dentro desses presídios. Não tem uma política que venha a recuperar qualquer cidadão que vai para dentro desses presídios. Não tem uma política que venha a servir de modelo de Goiás para o Brasil. Porque às vezes a gente podia dizer, ah, mas isso acontece em todo lugar. Claro que acontece. É por isso que nós precisamos fazer políticas públicas que venham a dar exemplo, a ser modelo. O dinheiro que o governo federal repassou para Goiás está provado, está nos jornais, manchetes dos jornais. Dos 32 milhões, aqui em Goiás só foi gasto 17% desse dinheiro. Por quê? Porque não deu celeridade às obras. Basta ver aqui em Anápolis, um presídio que está pronto, que não serve para nada. Serve para colocar preso de Aparecida, mas não serve para desafogar a cadeia pública de Anápolis. Cadeia pública de Anápolis, rebelião ali dentro. O cidadão agora está matando o agente de segurança lá. Mataram dois lá. Quer dizer, o próprio preso, quer dizer, as pessoas estão fora, obviamente, mas tudo articulado. O cidadão saiu do serviço, levou 20 tiros aqui em Anápolis. Agora, semana, nos últimos 10 dias, tomou 20 tiros dentro do carro. Morreu dentro do carro. Quem que era? Agente lá, o carcereiro. Era o agente de segurança lá da cadeia pública. Então, essa situação é uma situação que se agravou muito e ficou muito exposta, né, nesse final de ano, início de ano, e que, obviamente, agora tentando aí colocar os panos quentes para poder voltar à normalidade. Mas é importante a gente ressaltar, toda essa política, né, de segurança pública, infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito violento, não só no estado, como esses fatos que aconteceram expõem muito, né, a fratura que realmente o governo do estado tem em relação a essa segurança. Mas também nós estamos vivendo muita insegurança em nossa cidade, né? Eu tive semana passada, por exemplo, no meu consultório, né, a minha secretária que trabalha no consultório, 1:30 da tarde, ela foi assaltada, tomaram a mobilete, né? Tomaram a motinha dela, a hora que ela está entrando no consultório. O cidadão só chegou, montou na moto e pediu a ela o capacete para ele ir embora. Só isso, porque senão matava ela. Isso 1 hora da manhã, uma hora da tarde, que ela estava voltando do almoço. Então isso assim está acontecendo com todos nós, está acontecendo na nossa porta, está acontecendo na nossa rua, está acontecendo no nosso bairro. Cidade de Anápolis, no ano passado, foi a cidade mais violenta de toda a história de Anápolis. O ano passado foi o ano mais violento de Anápolis, né? Com maior quantidade de mortes violentas em Anápolis. Então isso é muito ruim. E o que nós vimos é que muito pouco das nossas autoridades, prefeito, governador, que são as autoridades máximas, que têm a caneta na mão para fazer programas sociais, fazer mais educação, efetivo de polícia militar, melhorar as condições de trabalho da polícia civil, maior quantidade de investigação, maior quantidade e capacidade de dar sensação de segurança e políticas de segurança à nossa cidade. Isso não tem sido feito. A gente não vê nenhum pronunciamento do prefeito e nem do governador no sentido de dar mais tranquilidade, mais segurança ao cidadão. É isso que nós estamos vivendo em Goiás e aqui na cidade de Anápolis.
Ainda sobre esse assunto, a coluna Giro do Popular diz que o governo faz balanço sobre crise nos presídios. E também, outra manchete de ontem, Marconi pede pressa na lista dos detentos mais perigosos para transferência.
Se balançar muito esses presídios, cai, né? Porque o negócio é tão ruim, né? Que está tão desastrosa a conversa lá, que se balançar muito, vamos fazer um balanço? Vamos. Não balança muito, não.
Balança, né? Balança.
Então, cai tudo.
Despenca. Então, então, são várias manchetes sobre esse assunto, né? A segurança em Goiás realmente preocupa. Inclusive, uma outra rebelião aconteceu na cidade de Luziânia também esse final de semana, né?
Não, apareceu ontem, lá no Fantástico. Os 10 presos saindo por a grade. O cidadão foi lá e puxou a grade com a mão. Ele foi lá e dois cidadãos foi lá, puxou, fez um buraco e eles foram passando no meio. Aí gravado, o próprio preso foi lá e filmou com o celular dele.
Botou no Facebook.
Lá, e vendo lá, e botou no Facebook, botou na rede social. Todo mundo passando lá no buraquinho. Cara, é um negócio, né? Isso aonde? Ali em Luziânia, que pertinho da gente também. Então, mostra, né, que essa fragilidade do sistema penitenciário é um negócio fantástico, né? E essa ideia, Edmar, que é uma coisa que a gente precisa comentar aqui no nosso ouvinte da Rádio Mais FM, essa ideia de que o cidadão vai para a cadeia para pagar uma pena E nós precisamos falar que ele está ressocializando. Isso não existe há muito tempo, né? Cidadão não vai ali para recuperar nada, né? Ah, ele vai recuperar, vai pagar uma pena para ele sair lá melhor do que ele entrou, ou pelo menos para ele se sentir que aquilo ali é um lugar que ele não pode voltar. É o contrário, ele vai lá fazer parte de um outro time. Ele entra ali e vai começar uma outra vida, pior do que aquela que ele estava lá de fora. Porque lá dentro, as pessoas estão esperando qual é o contratado que vai chegar lá dentro e ele vai jogar em qual time. Porque ele chegou ali dentro da cadeia, ele precisa tomar uma posição. Ou de um lado a facção, ou do lado da outra facção. Nós precisamos saber que hora que as nossas autoridades vão tomar medidas para que aquele sistema penitenciário, as cadeias nossas, possam servir de ressocialização. Aí sim nós vamos falar essa palavra. Essa palavra perdeu sentido já tem pelo menos 15 anos, 20 anos. Essa palavra não existe na cadeia, essa palavra não existe nas penitenciárias. Essa ideia de ressocialização, isso é uma vergonha, tá? E quem falar sobre isso precisa conhecer ou ler alguma coisa ou conviver com o que nós estamos vivendo no sistema de carceragem.
Ok. Bom, essa questão da segurança é notícia aqui de... São várias manchetes nos jornais de hoje, né, nos jornais do final de semana, justamente por causa das diversas rebeliões aí, especialmente nos presídios de Goiás. Bom, nesse finalzinho de segundo bloco, quero abraçar aqui a Mirna Maria Vieira, que está com a gente, Antônio. O Rony Tomé de Oliveira diz: bom dia, pastor Edmar, bom dia, senhor prefeito de Anápolis. Nosso amigo Rony aqui do Setor Sul também acompanhando. O Silvio da MP Mesas, né? Tá com a gente também. A minha irmã, minha amiga Jane Puccini, também acompanhando o nosso programa. Um abraço para a Jane, né, para toda a família. A doutora Ana Cláudia Dezen também acompanhando, Antônio. E o Igor Batista, lá no bairro de Lourdes, também ligado aqui, acompanhando pelo Facebook o nosso programa desta manhã de segunda-feira. Muita gente. A Lloyd Oliveira também diz: bom dia, pessoal. Bom dia para a Lloyd, acompanhando também o nosso programa.
Muito bom. Um bom início de semana para todos nós, né?
Isso. A Cláudia Gomes dos Santos e a Glória Martins também curtiram aqui e começam a seguir a página da Rádio Mais FM. Então, um abraço para todas essas pessoas, amigos, né, que estão ligados aí, acompanhando a nossa programação todos os dias, especialmente nesta segunda-feira. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tem mais alguém com você aí?
Tem várias pessoas. Gente, né? Várias pessoas. Aqui nós temos Andrade, né? Nós temos aí Andrade, que está lá na saúde. Nós temos aqui a professora Soraya. Nós temos a Adriana, lá dos Correios, né, que está acompanhando o nosso programa. Tem o Rafael, lá da Clínica Imagem. Tem a professora Gabriela, que está aqui conosco também. A Érica, que está lá no PET, lá perto do SESC. Todos, a Celiane, né, que está aí junto com... Também faz um trabalho lindo com relação à Associação aí dos Cães, né? E o Pablo, em Goiânia. Então, assim, são pessoas que têm acompanhado e já nessa segunda-feira está aqui dando um bom dia, né? Obrigado pela essa audiência qualificada e desejando aí também um bom dia a todos vocês.
O Marcos Pereira está dizendo bom dia aqui, bom dia para você também, Marcos. O Arley Lopes está sempre conectado, né? São muitas pessoas acompanhando aqui o nosso programa, a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, né? Um abraço então para todos vocês, que vocês tenham uma boa semana. A Cibele Alves Chaveiro também com a gente. É isso aí, muita gente. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco do Anápolis é Notícia desta segunda-feira.
Edmar Silva, Antônio Gomide.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta segunda-feira, hoje, 8 de janeiro de 2018. Abraçando a todos vocês que nos acompanham pelo 87.9 aqui no Arco Verde, Setor Sul, no Santo André, no Jardim São Paulo, no Industrial Monique Calixto, na Vila Esperança, Jardim Esperança, toda a região sul da cidade acompanha o nosso programa em 87.9, né? Para você que acompanha em outros lugares da cidade, né, você pode acompanhar no nosso aplicativo da Mais FM. Você baixa no seu smartphone, você pode ouvir em qualquer lugar do mundo. Outra maneira de ouvir é no Radiosnet. O Radiosnet é um aplicativo que tem rádios do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? E lá também estão a Mais FM e a Nova Gospel, né? Outra maneira de ouvir é no nosso site, fmmais.com.br. mais FM.com.br. Ou seja, só não ouve a Mais FM quem realmente não quer ouvir, né? Bom, acontece na próxima sexta-feira, Antônio, a posse do novo reitor da Universidade Federal de Goiás, o professor Edvar Madureira. Ele assume pela terceira vez. E no Jornal Popular de ontem, aliás, de hoje, ele diz o seguinte: considero a hipótese de cobrança de mensalidade um absurdo, diz o reitor da UFG, Edvar Madureira, que assume na próxima sexta-feira. Então, essa conversa de cobrança de mensalidades pelas universidades federais é mais um assunto aí que o presidente Temer colocou na pauta, né?
Esse é um assunto que também no ano de 2017 ele entrou aí como um projeto de alguns cursos, inclusive cursos de graduação, de pós-graduação, poderem ser cobrados pela Universidade Federal. É um tema extremamente polêmico e que a gente aqui tem uma clareza muito grande, né, na defesa de educação pública, gratuita, com qualidade. O que é público não pode se cobrar, né? Uma prefeitura, ela não pode, em hipótese alguma, viabilizar condições ou dar espaço ou criar condições em leis que possa cobrar para que uma pessoa possa estar ali dando alguma coisa na creche ou dando alguma coisa na escola. Isso é público. Esse dinheiro que a população está tendo retorno é o dinheiro dos impostos. Nós já pagamos muito. E o mínimo que um governo executivo, prefeito, governador, governo federal possa dar em termos de saúde e educação é devolver isso com qualidade, devolver gratuitamente com qualidade, né? Com eficiência, com presteza, né? Com universalidade, ou seja, de igualitariamente para todos, independente se é pobre, se é rico. Então, o que nós precisamos entender é que esse momento, quando o reitor Edvar Madureira, da Universidade Federal de Goiás, faz a defesa de que a educação não pode ter na faculdade qualquer tipo de cobrança, vem nessa linha que nós estamos falando. Ter uma educação com qualidade, buscar utilizar os recursos que tem na universidade para maior eficiência, né, com maior qualidade, com maior quantidade de pessoas tendo esse benefício. E ele, como reitor, tendo essa visão, eu não tenho dúvida que já entra muito bem mais uma vez. O professor Edvar Madureira, que assume, como você disse, pela terceira vez a reitoria, ele foi reitor duas vezes, depois nós tivemos a substituição por duas vezes de um outro reitor, e agora ele volta, através de eleição direta, ele volta pela terceira vez a ser o reitor da Universidade Federal de Goiás. Então, é muito importante esse posicionamento dele, que mostra a clareza que ele tem de como o serviço público, né, de como a universidade pública precisa funcionar, sem cobrar, com qualidade. E ele que está entrando, podia ser muito bem o contrário, né? Ele está entrando, devia estar falando: olha, nós estamos precisando aqui de mais recursos, se possível, da iniciativa privada, para que a gente possa fazer aqui alguns cursos, que mesmo que não seja só os de graduação, mas que às vezes alguns de pós-graduação a gente possa cobrar para aumentar a receita. Ele não, ele está exatamente falando o contrário. Falou: olha, a universidade pública, ela precisa ter planejamento no gasto e nós não vamos cobrar em hipótese alguma e não aceitamos em hipótese alguma qualquer tipo de lei e nem vamos apoiar qualquer tipo de lei que venha a ferir esse princípio constitucional que é a gratuidade no serviço público, inclusive nas universidades públicas, nas universidades federais. Então, parabéns aí ao professor Edvar Madureira, que entra não só com o pé direito, mas entra com os dois pés em 2018 lá na reitoria, e a gente deseja a ele sucesso. A posse dele acontece nesse final de semana, na sexta-feira, dia 12, e queremos acompanhá-lo, é amigo nosso, e sabemos da seriedade que ele sempre esteve à frente do processo de educação, principalmente da Universidade Federal de Goiás. Já deu exemplo e não tenho dúvida que será aí um ganho grande para a Universidade Federal nessa próxima gestão que ele assume agora na próxima sexta-feira.
Bom, mudando um pouco de assunto, trazendo aqui para a nossa cidade, no final do ano passado agora, de 2017, muitos anapolinos receberam da prefeitura uma cartinha cobrando a limpeza de lotes, né? E há muita reclamação de pessoas que Trouxeram, inclusive, aqui na Mais FM os seus boletos de cobrança sobre a questão da roçagem e capina dos lotes. Um dos nossos ouvintes, o pastor Elias, lá do Paraíso, ele trouxe aqui dizendo o seguinte, que a prefeitura teria limpado 4 vezes o terreno dele, né, e cobrando um valor altíssimo. Outro ouvinte também reclamando sobre o valor da limpeza dos lotes é superior ao IPTU, né? Então, houve muita reclamação no final de ano e parece que tem uma novidade aí com relação a essa questão de capina e limpeza de lotes, né, Antônio?
Na verdade, a prefeitura, nesse momento, todos nós, obviamente, gostaríamos que cada cidadão que tem o seu lote pudesse fazer a limpeza do seu próprio lote. Isso seria mais do que natural. Agora, também precisa ser visto para a prefeitura, né? Os lotes da prefeitura, os parques da prefeitura, as áreas que a prefeitura tem nos bairros, precisam ser limpos. Então, será que o cidadão que limpar o lote da prefeitura pode lançar e cobrar da prefeitura aquilo que ele limpou lá perto da casa dele, porque estava muito sujo? É uma pergunta, né? Se o prefeito pode fazer isso com o cidadão, nem para perguntar para ele, já botou em lei, será que se o cidadão, por exemplo, aqui no Arco Verde mesmo, tem uma pracinha ali, que ela deve ter pelo menos, até esse ano de 2017, não passou trator nenhum ali nela. Né? Eu passo ali nela todo dia que vem para a rádio aqui, eu passo lá e vejo lá aquele triângulozinho, tá sujo. Será que o cidadão que mora do lado daquela pracinha ali, daquele espaço ali, será, não é praça, né? Porque lá é só mato. Será que se ele limpar e mandar o dinheirinho, a fatura lá pro secretário da Fazenda, será que o secretário da Fazenda paga ele? Ah, não, pra você criar a lei. Então não vamos criar, ué. Não tem problema não. Se o problema for criar a lei, a gente pode criar também. Então o que nesse momento o prefeito está fazendo é o seguinte: ele está lançando e publicou no diário, no diário oficial do município, ele lançou agora na última sexta-feira, no dia 5, dizendo sobre essa cobrança, né? A cobrança das capinas e da roçagem em lotes baldios, né? E que, em muitos casos, como você disse, Dilmar, o exemplo aqui do pastor Elias, em muitos casos, o secretário do meio ambiente está dizendo o seguinte: não, nós limpamos aí 3-4 vezes no ano. Aí ele pega uma fatura lá e manda uma fatura de mais de R$1.000 para o cidadão. Ora, se você limpou o lote do cidadão e está em lei, até aí pode ter divergência, mas está na lei. Ora, você precisa comunicar ele para ele pagar. Não é você acumular 3, 4, 5, 6, 10. Vai chegar um daqui 3 anos e falar assim: ó, rapaz, nós limpamos seu lote 15 vezes. Você está devendo aqui R$20.000. Vê se isso pode. Claro que não pode. Isso é ilegal. Né? Isso é ilegal. Então você que está aí com essa faturazinha de 3, 4 limpezas dentro do ano 2020, entra na justiça, você vai ganhar, porque isso é ilegal, né? A limpeza, ela precisa ser cobrada naquilo que foi limpo, até para o cidadão poder ver. Como é que você vai provar depois? Ah, porque nós temos GPS. Rapaz, tem gente reclamando aqui, Edmar, que o lote dele é murado e a prefeitura está lançando que o rapaz passou para a patroa lá para dentro lá e limpou, inclusive o lote murado. Até isso tem reclamação. Né? Então, essa reclamação, ela é pertinente, sim. Né? Nós temos vários ouvintes nossos reclamando, vários anapolinos reclamando. E nós precisamos, sim, estar muito atentos para não sermos lesados, né? Para não ter aí uma forma de fazer com que a lei sobreponha aquilo que é pelo menos o bom senso. Né? E a prefeitura, naquilo que determina a lei, que é fazer a limpagem de roçagem e capina, ótimo, não tem problema. Fez uma, meu amigo, cobra do cidadão. Não é você fazer 3, 4, 5, 10 e depois chegar uma fatura sozinha e falar: olha, você não viu não, mas nós limpamos lá. Aí vai ter que ficar provando, mostrando que jeito que foi, que jeito que não foi. Ou seja, mais uma vez, a prefeitura, nós sabemos que essa lei, ela é importante porque ajuda a limpar a cidade, mas fica aqui alerta. Prefeito Roberto, o novo. Se o senhor quer inovar, como o senhor disse na campanha eleitoral, e ainda não mostrou essa inovação, essa é uma das formas. Não é apenas cobrar do cidadão a capina e a roçagem dos lotes baldios. É o senhor limpar as áreas públicas que a prefeitura tem e que estão sujas do lado das casas das pessoas que moram nos bairros. Então, quando o senhor estiver fazendo aí lançamento da inscrição na dívida ativa e execução fiscal do cidadão, lembra que o senhor ainda não fez a parte do senhor limpando as áreas públicas dos bairros. Bote a mão na consciência, faça a parte do senhor primeiro, inove e depois possa cobrar do cidadão.
O José Justino Filho está dizendo o seguinte: teve pessoas que teve seu lote roçado, foi cobrado 4 vezes. A Priscila Moura Dourada é o seguinte: teve um cidadão que foi cobrado em R$ 9.000 em 3 lotes. Esse cidadão desabafou em outra rede social. A Lúcia Margarete diz: bom dia, com consciência dos nossos direitos. Eu achei interessante, Antônio, o jornal, o Diário Oficial do município, do dia 5, ele tem mais ou menos 40, mais de quase 50 páginas de uma notificação, né? Aí tem o número do IPTU, uma data, e depois outra data, e depois o valor no final. Então são quase 50 páginas de cobranças, né, intimações que estão sendo publicadas no Diário Oficial. Isso naturalmente vai alcançar, né, uma multidão de pessoas. Agora, o que me chama a atenção é que a Prefeitura, nos últimos tempos, é o seguinte: quem assina os documentos da Prefeitura normalmente são servidores. Por exemplo, quem assina essa notificação é um auditor fiscal de tributos, gerente do cadastro imobiliário. Cadê o secretário da Fazenda? Não tem secretário, não tem prefeito para assinar esses documentos? Qual que é a validade de um documento assinado por um gerente? Será que tem validade jurídica para cobrar mesmo? É uma pergunta que eu quero deixar no ar aqui.
E essa ideia, né, que o prefeito está fazendo de terrorismo fiscal, de execução fiscal, de dívida ativa? Olha, vamos botar o seu nome no SPC. Quer dizer, eu te pergunto, isso ajuda em quê? Isso passar medo da população, ela fala assim: ah, mas o cidadão tem que pagar. Todos nós sabemos. Por isso que tem refis. O refis é o quê? É uma forma de você facilitar o cidadão a pagar. Por isso que nós somos favoráveis ao refis. Agora, é esse negócio de falar: olha, publicamos no Diário Oficial, daqui 20 dias, se o senhor não for lá, não faturar, eu vou colocar o nome do senhor na dívida ativa, eu vou fazer uma execução fiscal, eu vou ferrar o senhor. É isso que o prefeito está fazendo. Como se isso fosse ajudar em alguma coisa. Rapaz, se o cidadão não tem o dinheiro, ele não vai deixar de colocar comida lá na boca do filho dele, deixar de pagar o aluguel, deixar de pagar o telefone, deixar de pagar a energia, deixar de pagar a água, para ficar com medo da prefeitura. Não, ele vai ficar devendo mesmo. Então, ou você conversa direitinho com o cidadão, com o contribuinte, ou o prefeito vai virar inimigo do contribuinte. Você provocar o contribuinte falando que vai botar ele na dívida ativa, botando a faca no pescoço dele, você vai perder o contribuinte. Prefeitura precisa arrecadar, não é apertando o contribuinte. O contribuinte ajuda a cidade. Ele já paga o IPTU, ele já paga a taxa de lixo. A taxa de lixo no ano 2017, com o prefeito Roberto Novo, aumentou 100% a taxa de lixo. É só você olhar aí. O prefeito entrou e aumentou a taxa de lixo 100%. 100%. Agora, esse ano, ele vai voltar para vocês e dizer: ó, nós estamos diminuindo a taxa de lixo em 15%. Tá vendo? O prefeito é bom, baixou outro. Não, é porque ele aumentou 100 o ano passado. Abaixar 15 não está baixando nada. Porque ele aumentou 100. Então ele não está baixando. Na verdade, ele está tirando 15 daquele 100 que ele aumentou do ano passado. Abaixar é se ele tivesse pegado a taxa de lixo de 2016 e tivesse reduzido 15%. Aí tudo bem, ele está baixando. Mas ele chegou em 2017. Fez um decreto, nem lei foi, um decreto, não passou nem na Câmara Municipal, um decreto. E aumentou 100% da taxa de lixo. Isso aconteceu em 2017, nós já pagamos isso. Agora ele está dizendo: olha, eu estou achando que essa taxa de lixo do ano de 2018, nós vamos abaixar aí 10%. Ah, meu amigo, você não está abaixando 10%, você está deixando os 90%, que aumentou de 2016. Então, é importante que a gente faça essa reflexão e... entendendo que essa política de passar medo nas pessoas, de dizer que vai para a dívida ativa, que vai fazer execução fiscal, é uma política, infelizmente, o prefeito passou isso para a mão do secretário, e o secretário, que mexe com o banco, faz exatamente aquilo que o banco faz, executa as pessoas.
Isso aí. Nosso tempo está esgotado. Quero agradecer aqui ainda a Maria Nova da Silva, que nos acompanha lá também, acompanhando aqui pelo Facebook, e também o meu amigo Alfredo Landim também acompanhando. Ele faz um comentário aqui sobre essa questão da cobrança. Ele diz que eles cobram dos outros, mas deixam de fazer a limpeza, né, das áreas públicas, como você colocou aqui, Antônio. Então, um abraço aí para todo esse pessoal. A Lúcia Margarete também acompanhando aqui a gente, né? Muita gente acompanhando o nosso programa de hoje, e nós agradecemos a participação de cada um. Bom, nosso tempo está esgotado, Antônio. Tem aí o pensamento do dia para a gente fechar?
Claro.
E chave de ouro.
Martin Luther King.
Gente boa.
Ah, gente finíssima. Ele diz o seguinte: quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Pense nisso. Iniciando nossa semana, pense nisso. Bom dia.
Ok, um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. Lembrando mais uma vez que o programa estará também no ar a partir das 11 horas, às 11 da manhã, na Web Rádio Nova Gospel, e às 8 da noite também, na Web Rádio Nova Gospel e na Mais FM. Você pode acompanhar pelo site, pode acompanhar pelo aplicativo, né? E de várias maneiras você pode acompanhar o nosso programa. Um abraço para você. Na sequência tem a Letícia Silva com Bom Dia Alegria aqui na Mais FM, né? E na Web Rádio, a nossa programação normal, 100% gospel. Um abraço para você e até amanhã, se Deus quiser.